Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. A um lado da imensa campina move-se a multidão dos guerreiros tocantins. Do outro lado, a multidão dos guerreiros tapuias. As duas nações se estendem como dois lavagos vorrolas grandes chuvas, que se transformam em rios e atravessam o vale. De um e outro campo levantou-se a pocema guerreira, e os dois povos arremetendo travaram a batalha. Itaque achou-se em frente Canicra. Ambos se buscavam, desvezes tinham combatido, vencedores ambos, nenhum fora vencido. Enquanto viverem os formidáveis guerreiros, não é possível quebrar a flecha da paz entre as duas nações. Era preciso que um deles morresse, para que o vencedor encostasse o tacape do combate e desse repouso à nação para reparar os estragos da guerra. Quando os dois chefes se encontraram, os guerreiros de um e outro campo ficaram imóveis, contemplando o pavoroso combate. O Birajara, de longe, apoiado em seu grande arco, admirava os dois guerreiros e pensava qual não seria o seu orgulho em vencê-los a ambos. Durara peleja o espaço de uma sombra. Em torno dos chefes lastravam o chão os tacapes e escudos se tinham espedaçado aos golpes de cada um. Imóveis no mesmo lugar, só agitavam a cabeça e os braços, semelhantes a dois condores que, de garras presas aos pincaros do rochedo, se dilaceram com o bico adunco. Um rugido espantoso atroou pela campina, que estremeceu a batalha e rolou pelas profundezas da floresta. Pan a Seta era o último filho de Canicran. Ainda Corumin pelejava ao lado do irmão, o guerreiro Creban, cujo ombro mal alcançava com o braço. Ele tinha nos olhos a vista da gaivota, e nas setas de seu arco, feitas de espinhos de ouriço, a velocidade e a certeza do voo do Guanumbi. Quando caçava na floresta, divertia-se em matar as motuças traspassando-as com suas flechas, que voavam mais rápidas e certeiras que as vespas venenosas. Pan saltara sobre os ombros do guerreiro Creban para assistir ao combate. Admirando o valor de Canicran, teve orgulho e inveja do pai. Itaque desfechara tão formidável ao golpe, que cutacape e escudo despedaçaram em suas mãos, deixando-o à mercê do inimigo. O chefe tocantim arrojou-se, e já sua mão descia sobre a espádua do tapuia para fazê-lo prisioneiro. O arco de Pan sibilou duas vezes. Os olhos de Tatake, os olhos do varão forte que nunca umedeceram uma lágrima, choraram sangue. As setas do Corumin tinham vazado as pupilas do feiro guegueiro herreiro, cuja vista era raio. Assim a jandaia roeu o grelo do proceiro coqueiro. Foi então que Itaque soltou o rugido pavoroso que fez tremer a terra. Mas o grito de espanto sossobrou no peito dos guerreiros e rompeu em um grito de horror. Itaque estendera os braços, hirtos como duas garras de condor. A mão direita abarcou o penacho e a cabeleira de Canicran. A esquerda entrou pela boca tapado de tapu e travou-lhe o queixo. Separaram-se os braços do guerreiro cego, e a cabeça de Canicran abriu-se como um coco que se fende pelo meio. Agitando no ar o crânio sangrento como um maracá de guerra, Itaque arrojou-se contra os inimigos, buscando a morte que lhe fugia. Quando o sol entrou, não havia na campina a sombra de um tapuia. O velho Hero voltou à cabana conduzido por Pojucan. O Pantupan viu que Itaque não podia ser vencido pela mão dos homens e quis vencê-lo ele mesmo pela mão de um menino. Quando Birajara viu o êxito do combate, lamentou que dos dois grandes guerreiros não restasse nenhum, para que ele o vencesse. Seus olhos descobriram Pan, que fugia no meio dos destroços de sua nação. Ergueu a mão, mas não chegou a retesar a seta. Agui não persegue a andorinha. Era indigno de um guerreiro, quanto mais de um chefe, empregar seu valor contra um menino. O chefe chamou à sua presença Tubim, um dos jovens caçadores que tinham acompanhado a guerra para prover o alimento. Tubim tem as asas da abelha. Se ele alcançar o Corumin tapuia que eu estou olhando, o Birajara lhe dará o nome de Abeguar. O jovem caçador seguiu o olhar do chefe e sumiu-se num turbilhão de poeira. Quando os vagalumes começaram a luzir no escuro da mata, ele estava de volta no campo dos araguaias e trazia o Corumin fechado nos braços. Nessa mesma noite, Tubim recebeu o nome de Abeguar, senhor do voo, em honra da façanha que tinha realizado. Os cantores entoaram seu louvor, e o jovem caçador teve a gloria de receber os aplausos dos moacaras de sua nação e de um chefe como o Birajara. Ao raiar da manhã, Murim foi à taba dos Tocantins, acompanhado por 20 guerreiros que conduziam o Corumin. Quando chegou em frente à cabana do grande chefe, o cantor viu Itaque no terreiro sentado em uma sapopema. O guerreiro fitava os olhos no céu, onde o calor lhe dizia que estava o sol. Mas não encontrava a luz que para sempre abandonara. Então o velho guerreiro abaixava os olhos para a terra, como se buscasse o lugar do repouso. Quando soaram longe os passos dos estrangeiros, o chefe alongou a fronte para ver pelo ouvido que os olhos lhe recusavam. Murim chegou e disse: Milbirajara entra o resto da vingança. Este é Pan, o filho de Canicrã. Ele te roubou a vista, mas não salvou o pai de tua mão, Terrivel. Faze do Corumim Tapuia um mancebo do Cantim, e ele será a luz de teus olhos, e caminhará na frente do grande chefe para abrir-lhe o caminho da guerra. Panavansol, o filho de Canicrã jamais será escravo, nasceu por Tapuia e Tapuia morrerá, como o grande chefe que o gerou. Enquanto o ouriço viver nas florestas, ele roubará seus espinhos para furar os olhos dos tucanos. Itaqui pousou a palma da mão na cabeça do menino. O Corumim que ranzou o pai é filho de Itaqui. Tu és livre, Pan, vai caçar o ouriço. Quando fores um guerreiro, acharás sem mancebos do sangue de Tataqué para castigar em tua audacia. O chefe voltou-se para o cantor. Atupan tirou a luz dos olhos de Itaqui, mas aumentou a força de seu braço. O Birajara terá para combater um inimigo digno de seu valor. Murim entornou ao chefe araguaia com esta resposta. Quando partiu o cantor, chegaram à cabana de Itaqui os abarés da nação Tocantim. Os anciãos sentaram-se em torno do guerreiro cego e, bebendo a fumaça da sabedoria, formaram o cárbeto. Falou Guaribu: O grande arco da nação carece de uma mão robusta para brandir sua corda e de um olho seguro para dirigir sua seta. Itaqui é o maior guerreiro das florestas, seu nome faz tremer aos mais valentes dos inimigos, seu braço fere como o raio. Mas a luz fugiu de seus olhos e ele não pode mais abrir o caminho da guerra. O velho chefe ergueu-se com o passo trópego. Alcançando o grande arco dos Tocantins, abraçou-se com ele e falou-lhe. Yunduquantaque te recebeu da mão do grande Javari e ele pensava que só a morte o separaria de ti, para transmitir-te a um guerreiro de seu sangue. Mas Itaqui ficou na terra, como um tronco levado pela corrente que não sabe onde vai. Um esguicho de sangue saltou dos buracos, onde o velho tivera os olhos. Era a lágrima que a desgraça lhe deixara. Os abarés meditaram. Guaribu falou de novo. O do grande arco da nação que tu recebeste do grande Javari, teu pai, não te abandonará. Ele fica em tua mão invencível. Haverá outro arco na mão do mais valente guerreiro, que abrirá o caminho da guerra. Mas enquanto Itaqui viver, sua voz governará a nação que ele defendeu com seu braço. O semblante do velho chefe cobriu-se de um sorriso como o negro rochedo sobre o qual desliza um raio do luar. O pai da sabedoria aparece, o alhaia que se levanta e levanta no meio da campina, e que eu só posso ver agora na sombra de minha alma. Ele tem muitas raízes que o sustentam nos ares, tem muitos galhos que o cercam e estendem ao longe a sua rama. Mas o tronco é um só. As grossas raízes são os abarés que estentam o chefe com o seu conselho. Os galhos fortes são os moacaras que cercam o chefe e geram a multidão de guerreiros mais numerosa que as folhas das árvores. O tronco é o chefe da nação, se ele se dividir, o jatobá não subirá às nuvens nem terá forças para resistir ao tufão. O lugar de Itaqui é no conselho. O último dente de seu colar de guerra foi o que ele arrancou da boca de Canicrã. Convocai os guerreiros, e o que for mais forte e mais valente empunha o grande arco da nação. O trocano chamou a nação ao cabeto. Vieram os moacaras, conduzindo suas tribos. O velho Itaqui contava pelos passos os guerreiros que chegavam. O grande arco da nação, que lhe segurava direito, parecia um dos esteios da cabana, e tinha corda tão grossa como a da rede do chefe. Os mais famosos guerreiros tocantins se apresentaram para disputar o grande arco, ou muitos conseguiram vergá-lo, mas a seta não partiu. Itaqui escutava com o ouvido atento. O som dele conhecido não feriu os ares. Onde está Pojucan? Perguntou o velho chefe. O valente guerreiro do sangue de Gentag está de parte, grave e taciturno. Algum motivo separava do arco-chefe, que ele devia ser o primeiro a disputar. Teu filho te discuta, respondeu. Impunha o arco-chefe, se é um guerreiro tocanquentim que possa conquistar ou esse deve ser do sangue de Itaqui. Pojucan recebeu o arco. Fincando nele os pés, o guerreiro arrojou-se para trás como a jiboia quando se enrista para armar o bote. A seta partiu e foi cravar a cabeça de um chefe da puia, fincada na estaca à entrada da taba. Itaqui curvara a cabeça, Ele ouviu brandir a arma, não era, porém, aquele zunido da cor do arco, quando vergava sua mão possante. Pojun depôs o arco-chefe aos pés de Itaqui e disse: Epujucã mostrou que em suas veias corre o sangue generoso de Itaqui. Mas o grande arco pesa em sua mão. Só um guerreiro na terra que possa brandir como Itaqui. E esse não cinge a fronte com o cocar das penas de Tucano. A Pojuca negou a Ike esta última consolação. O arco invencível do grande Odukantim, que foi o pai da nação, vai sair de sua geração. Tocantim o transmitiu já filho Javari, que me gerou, mas eu não soube gerar com seu sangue um guerreiro digno deles.